Este é um podcast Rádio Comercial.
O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Malta, esta semana aconteceu magia. Esta semana o sentido da vida foi até Santiago de Compostela. Na verdade não fui eu que fui, foram os ouvintes do podcast Sentido da Vida que se juntaram numa iniciativa épica e que vai deixar memória para sempre. O grupo de ouvintes, que não se conhecia de ponta nenhuma, aceitou o desafio lançado em janeiro na entrevista com o Marcos Moreira, o meu amigo Marquitos de mais de 20 anos. Ele que já percorreu os diferentes caminhos de Santiago mais de 20 vezes e na altura, no final da conversa, nós brincámos. Ah, vão vir charters de ouvintes, vamos fazer um caminho de Santiago só com os ouvintes do podcast do Sentido da Vida. E, na verdade, até foram ouvintes do Porto, de Évora, de Beja e de Lisboa, que se juntaram ao Marcos no Caminho Português da Costa e chegaram a Santiago de Compostela sãos e salvos e de coração cheio no dia 24 de maio. Foi uma viagem de muitas emoções, alegrias, algumas bolhas, mas também muitas revelações. Eu tive a sorte de estar no grupo do WhatsApp deles, então era como se estivesse a acompanhá-los como se fosse um filme e ao mesmo tempo sem ter as bolhas, não é? Mas, na verdade, o que acontece aqui neste episódio é uma espécie de diário de bordo de uma viagem de 150 e tal quilómetros que demorou 6 dias a pé e que aconteceu graças à força da rádio e à boa onda do meu amigo Marquitos, esse coração gigante que se meteu nisto sem pedir nada em troca, e também das queridas ouvintes do Sentido da Vida, que eu sinto que já conheço depois de tantas partilhas generosas que fizeram durante este episódio, já vão perceber. A Sara Tinoco, a Marília Ferreira, a Elizabeth, a Ana Fava, a Sofia Curião, a minha querida amiga desde os tempos da faculdade, Luísa Ferrão, e claro, a minha querida coleguinha de mais de 20 anos, Anabela Ferreira, que foi representar a Rádio Comercial e que ia morrendo nesta viagem, e já é a super heroína da Rua Sampaio Pina. Este episódio é muito especial e é a prova de que a rádio move montanhas, ou pelo menos move botas a caminharem em montanhas a caminho de Santiago de Compostela. Eu quero agradecer mesmo muito aos ouvintes que fizeram estas partilhas comigo. O que vão ouvir agora é extraordinário, é uma espécie de documentário sonoro de um caminho de Santiago. Bem-vindos, vamos a isso?
O sentido da vida.
Daqui Sara Tinoco, de Lisboa. Ora, eu nunca tinha pensado fazer este caminho antes, tanto que quem tinha este objetivo era o meu irmão. O meu irmão chama-se Tiago, tem menos 4 anos que eu, vai fazer 40 este ano, e ele falou-me quando fizemos o caminho a Fátima há 13 anos atrás. Fizemos os três, eu, ele e a minha mãe. Já nessa altura foi muito difícil para mim, por isso eu nunca mais iria me pôr numa tão cedo. Quando ouvi o teu podcast com o Marcos, estava em casa, fazer a minha lida de casa, com mãe e esposa, a cuidar do celular, e gostei do que o Marcos transmitiu. E no que respeita a um encontro, fazer este caminho e encontrarmos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto estarmos neste mundo e não estamos sós, e buscar aquela interligação com nós próprios e com a natureza e voltarmos às nossas raízes, não é? Assim que ouvi depois noutro podcast teu a dizer que realmente ia-se proporcionar a caminhada e que o Marcos iria então orientar-nos nesta caminhada e quem quisesse reunir para acompanhá-lo, não é? Aqui no Caminho de Santiago, eu fiquei logo com vontade de fazer e pronto. E então mandei um mail. Pensava eu que 500 mil mails iriam aparecer na vossa caixa de e-mail e que se calhar eu não era sequer uma das selecionadas para ir, não é? Nem sequer iam dizer nada, mas pronto, tentei. E eu só disse à minha família que vinha fazer esta caminhada após o Marcos criar este grupo no WhatsApp do Caminho do Sentido da Vida. Depois tive dúvidas quando realmente tive então a confirmação pelo Marcos, e que isto realmente ia se realizar, tive um bocado de dúvidas, assim, mas o que é que vais para lá fazer? Conseguir ou aguentar? Ou... E depois as férias, como é que vais fazer? Já tens as férias marcadas? Epá, mas depois veio em mim uma clarividência que, não, é agora. É agora ou nunca. Tens de te concentrar em ti, na tua vida e vais fazer. Desculpa. Acabaram de passar uns peregrinos ciclistas, que também há cá muitos. E então, tive-me desviar um bocadito. Mas estou aqui a contemplar toda esta beleza natural. Que é o que é um meio da floresta. Lindíssima. Ouve-se passarinhos, ouve-se os riachos. Isto é lindíssimo, Ana. Tens que fazer isto um dia. E pronto, cá estou eu. Não sei antes... ter treinado, claro. Eu já faço desporto há bastante tempo. Eu danço desde os 12, faço natação desde os 18. Nunca larguei o desporto, não é? E sempre quis me manter ativa. Mas isto com a casa, trabalho, trabalho, casa. Pois tenho uma filha de 15 anos também. Pronto, não é fácil gerir a casa, a filha, uma teenager em casa, está bastante difícil. E pensei, não, tenho que superar isto tudo e vou meter este objetivo, vou cumpri-lo. E então começar a treinar mesmo a sério. Como eu moro num sítio também lindíssimo, ali na zona de Loures, Lousa, em direção à Malveira, aqueles vales, aqueles montes. E então comecei a fazer caminhadas à volta lá da vila de Lousa e outras a seguir. E caminhadas de 5 km, 10 km. Em Pucelas fiz uma de 15 km, no meio das vinhas de Pucelas, muito linda. E então sim, comecei-me a preparar. Um mês e meio antes, né, quando nós começámos mesmo aqui a pôr as coisinhas no grupo do WhatsApp, e a sentir-me cada vez mais e mais pronta para, sim senhor, a seguir esta caminhada.
Estava a dar a minha voltinha, a minha corrida à volta da Muralha de Évora, e é sempre à terça-feira, e ouvi o teu podcast, a entrevista ao Marcos Moreira. E achei muito interessante, era algo que eu já tinha na minha cabeça fazer, e aqui estava uma oportunidade para passar da cabeça, da ideia, à prática. Sobre os preparativos, segui os conselhos do guia, portanto fiz uma mochila bem pequenina, peguei numa mochila de escola praticamente e pus tudo. Eu parti de Évora, fui até Lisboa, cheguei a Sete Rios, estavam lá três companheiras de caminho, que eram a desconhecidas há uma semana atrás e que neste momento são companheiras de caminho. Partilhámos muitas experiências, começou logo no autocarro quando nos conhecemos, viemos o tempo todo a falar, portanto andamos praticamente pela viagem de autocarro, e portanto foi interessante esta intensa relação que se criou logo ao início e que fez com que ficássemos com laços de amizade.
Quando é que eu decidi fazer o caminho? Tu sabes bem, eu decidi fazer o caminho quando tu entrevistaste o querido Marquinhos, que é uma pessoa com um coração enorme. Quando eu ouvi a entrevista, cruzei-me contigo na rádio e disse: adorei ouvir o teu podcast. Gostava muito de fazer o caminho de Santiago, estou há muitos anos para fazer, e tu disseste: olha, mas ele está a organizar um caminho, e eu: olha, boa, então passa-lhe o meu número. Quando disse que sim, foi quando eu percebi que não senti medo, senti: bora lá. Entre isto ser uma possibilidade e ter decidido fazer o caminho, foi alinhar e criar uma rede de apoio por causa dos miúdos para poder fazer o caminho. Quando eu tive essa rede de apoio garantida, disse: bora, eu vou fazer. E depois tive algum tempo para interiorizar a ideia e pensar: ok, vou fazer o caminho. O mais difícil do caminho até agora foi quando eu tive a oportunidade de estar sozinha comigo própria e desmistificar e relativizar a alguns medos e a alguns fantasmas que tenho na minha cabeça, contemplando a natureza, ouvindo os passarinhos, contemplando tudo o que está à minha volta e permitindo-me a mim própria usufruir de algumas experiências sensoriais, como o cheiro de uma flor, o cantar dos pássaros, o passar pelas pedras, o som de um riacho a correr, a natureza no seu estado mais perfeito e perceber, epá, isto é tudo, nós viemos da natureza, isto é tudo feito da natureza, bora lá usufruir disto e não complicar as coisas, isto é tudo tão simples, e deixar recarregar as minhas baterias disto, da natureza e da contemplação e de parar mais e ouvir mais, sentir mais, sentir o que está à minha volta, sentir os meus filhos, sentir a minha vida, perceber o propósito da minha vida, independentemente de ser uma correria de um lado para o outro. Foi muito importante essa mensagem de contemplação e sentir um coração grande e uma paz muito boa dentro de mim. Agora, quando o caminho acabar, é pôr isto em prática.
Viemos aqui para eu, a Anabela e o Marcos tivemos que ir para uma pensão porque já não havia lugar no albergue municipal. O Marcos queria-nos fazer uma surpresa e irmos passar a noite ao convento ali franciscano, mas infelizmente quando chegámos também já não havia lugar para todos, mas a nossa Luizinha ficou lá. E esta noite vai ser de certeza bastante produtiva para ela. Agora, estou a adorar a experiência. Claro que tenho altos e baixos, então eu que tenho uma personalidade mesmo muito forte e todas elas acho que também à sua maneira têm, acho que encontramos aqui um ponto realmente a saber, todas nós andamos à procura do sentido da vida e no sentido da nossa própria vida. E eu realmente, há muitos demónios ainda na minha cabeça, muitas coisas por esclarecer, mas esta caminhada a Santiago tem mostrado realmente que a vida é muito mais que isso, que os demónios que a gente tem, ou os do passado, ou pensamos no futuro, o que será, isso é tudo efêmero, não é? Porque a gente tem que viver é o agora, é o presente, e acho que o melhor desta jornada, para mim, sem dúvida, tem sido isso. Eu estar comigo própria, com os meus próprios pensamentos, e lutar contra certas e determinadas atitudes que eu, se calhar, no dia-a-dia tenho, e não tenho consciência que realmente as atitudes que eu tenho, para além de magoar, se calhar, algumas pessoas, claro, estão à minha volta, magoam principalmente a mim. Porque eu fico ainda mais ansiosa e arreliada e irritada e, não é, tudo de mal. O que eu aqui vim encontrar foi isso mesmo.
E quando estás a caminhar com um grupo, há alturas em que tens necessidade de sair do grupo, quando estás a caminhar sozinha, há alturas em que tens necessidade de te integrar no grupo. E acho que este equilíbrio tem sido muito bem conseguido e muito bem gerido no nosso grupo, que somos 7 galinhas e um galo. O mais surpreendente, diria até mais surreal, foi hoje tivemos uma aventura muito grande logo de manhã, que eu tive mesmo Santiago comigo, porque se não fosse Santiago poderia ter morrido. Tive uma queda assim naquelas minhas brincadeiras e isso foi mesmo um milagre não ter ido desta para melhor. Portanto, isto foi o mais surpreendente e o mais uau, como é que é possível isto não ter acontecido nada de grave, podia ser uma coisa grave. Foi surpreendente por um lado, de uma forma positiva, mas fiquei ali um bocado assustada, depois até demorei um bocadinho mais a voltar novamente ao caminho, mas passou, foi só mais uma aprendizagem. E amanhã responde-te à sensação de chegar a Santiago, que acho que vai ser assim uma coisa brutal. Mas amanhã falamos sobre isso, está bem? Olha, muito obrigada por tudo, muito obrigada. Se não fosse tu, eu não estava aqui. Se não fosse o Marquinhos, não estava aqui. E o mais importante disto tudo, e é isso que eu quero que tu passes para quem nos ouve, que é o mais importante disto tudo, é o poder da rádio, porque se não fosse a rádio, isto não estava a acontecer. E isso é brutal. Brutal, não é só surpreendente, é brutal. Se não fosse a rádio, nós não estávamos aqui. Tá? Muito obrigada, gosto muito de ti, muito grata por te conhecer e por estares na minha vida. Muitos beijos. Obrigada, boa noite. Agora vou dormir, porque amanhã vamos levantar cedo para chegar a Santiago. Beijinhos grandes.
Bom dia, Ana. Como estás? Espero que bem. Lá vamos nós, nesta última caminhada, esta última etapa. E só faltam 18 quilómetros. O grupo veio um bocado mais atrás. Mas eu gosto de contemplar a natureza sozinha e estar com os meus pensamentos, a ver se vejo o caminho e a luz que brilha no céu, mesmo a bater-me no rosto e no corpo todo, para me dar energia a mais esta última etapa. O mais difícil para mim foi mesmo esta parte de ter que estar sozinha comigo, não é? Enfrentar muita coisa que tenho aqui para resolver na minha cabeça. Fisicamente, obviamente, para mim o mais doloroso foi quando a gente fez a montanha no dia 4. No dia 4, é exato, quarta-feira. E aquela montanha acho que deu cabo de todas nós. Para mim, fisicamente, foi o dia mais difícil. Mas é sempre satisfatório quando nós chegamos ao fim do dia e nos reunimos todas, e com Marcos, claro, e ele faz aquele momento que é só nosso, que é do grupo. E pronto, e é onde rimos, contamos histórias, choramos juntos, e isso para mim foi do mais gratificante que eu pude ter nesta caminhada, apesar de fazê-la muitas vezes sozinha, que vamos aqui mais à frente ou um bocado mais atrás, mas quando no final do dia a gente reúne-se, é muito gratificante ver o grupo todo unido e pessoas que improváveis de se terem conhecido nesta vida estão ali por uma boa causa, um espírito aberto, para conhecermos uns aos outros e para nos ajudarmos uns aos outros. E realmente não há palavras nesta etapa, nesta aventura que eu me propus a fazer.
O melhor, eu tive uma experiência muito interessante ontem, dormi num mosteiro franciscano. Nós chegámos muito cansadas, porque ontem fizemos cerca de 28 km e chegámos a um mosteiro onde os peregrinos pernoitam, mas só havia 3 camas e o grupo tinha 8 pessoas, o que significa que o grupo decidiu ninguém ficar ali. No entanto, eu gostaria muito de ter aquela experiência e acabei por voltar para trás e por dormir no mosteiro. Então hoje acordei. Ontem houve um jantar comunitário, há pessoas de todo, onde estavam pessoas de todo o mundo, desde a Polónia ao Brasil, à Ucrânia, Alemanha, Portugal. E, portanto, houve muitas interações, partilha de experiências. Há um sentimento único, que é este sentimento de procura e de sentido e de reflexão que o caminho nos traz. Parece até uma escola peripatética, em que as pessoas aprendiam, na antiga Grécia, que as pessoas aprendiam a caminhar. O pensamento flui mais, acabamos por ter mais... organizarmos melhor o nosso pensamento e parece que nos expressamos melhor quando caminhamos na natureza. E, portanto, tive essa experiência, foi muito interessante. Entretanto, às 10 horas recolhemos, porque trata-se de um mosteiro, portanto, as regras eram cumpridas com toda a severidade. E hoje acordei com um Ave Maria às 6 da manhã, uma soprana a cantar Ave Maria, uma gravação. Ainda tomámos um pequeno almoço. E foi assim, foi uma experiência muito interessante. Que também houve uma visita guiada ao convento por um franciscano, um voluntário. Nesse convento vivem três freiras, chama-se Convento de Herbon e fica próximo de Padron, uma cidade também interessante. Já de onde partimos hoje e que correspondeu à sexta etapa do caminho. Então eu diria que o melhor foi essa experiência e, claro, toda a interação que o grupo teve. É um grupo heterogéneo, mas somos todos para o mesmo. E obviamente que criaram-se aqui laços e houve uma grande intensidade. Partilha íntima de experiências, partilha íntima de vida. E é interessante como nós conseguimos fazer isso com pessoas desconhecidas e parecem que são próximas ao fim de tão pouco tempo. Isso é um fenómeno muito interessante e que penso que aconteceu aqui um bocadinho com todos. O mais surpreendente foi ter conseguido. Para mim foi ter conseguido, porque nunca imaginei conseguir fazer 150 km em 6 dias. Quando pensei no total fiquei um bocadinho assustada e então resolvi ter outra estratégia, que foi de pensar no dia-a-dia. Hoje tenho 23 para fazer, amanhã tenho 25 e, portanto, passo a passo, dia-a-dia, consegui. Conseguimos todas, sem lesões, chegámos bem, ouvimos aqueles sinos maravilhosos da Catedral de Santiago de Compostela e esse momento foi, de facto, marcante. A sensação de chegar, eu posso dizer que quando cheguei, lembrei-me muito daquilo que tinha passado, portanto, como se o processo tivesse sido mais importante do que chegar à meta. É claro que depois, quando chegámos à parte da praça e da catedral, é um momento de vitória, né? Conseguimos, superámos. Mas confesso que gostei bastante do processo. Gostei de cada dia e de facto o caminho é uma metáfora da nossa vida, com altos e baixos, com verde e com cinzento. E obrigada por me teres posto este caminho à frente, porque obviamente se eu não tivesse ouvido o podcast O Sentido da Vida, nunca teria tido esta experiência e, portanto, só tenho a agradecer. Agradecer-te e a agradecer ao Marcos que nos guiou.
Foi uma sensação inexplicável. Foi aquela sensação de, sei lá, empoderamento. De eu ter conseguido algo para mim, sozinha, em que eu estive lá, sempre, para mim. E foi realmente uma emoção tal, foi uma alegria, foi um expelir de tudo bom, tudo o que era incrível, tudo o que era luz, tudo o que era paz, tudo foi, olha, foi tudo naquele momento. Adorei ter chegado a Santiago, pois com as pessoas que eu estava, neste caso foi a Anabela e a Elizabeth, estávamos as três já, e foi um momento espetacular. Estou mesmo muito agradecida a ti, muito agradecida ao Marcos. Realmente, se não fossem vocês, não tinha nunca passado por isto e arrumado muitas coisas na minha cabeça que precisavam de ser arrumadas. E agora, daqui para a frente, eu só espero luz, paz e muito amor na minha vida mesmo. Muito amor para dar. E principalmente recebê-lo, porque acho que era um dos meus grandes medos, era deixar entrar o amor.
O mais surpreendente é que tudo é muito intenso. Aqui um dia parece corresponder a um ano. As sensações, as emoções, é tudo vivido com bastante intensidade. É muito, muito giro. O caminho é a vida, nada, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Depois, a sensação de chegar a Santiago é uma explosão de emoções, é o delírio, e é aquela sensação de que acabou e agora como é que vai ser a partir daqui, e ficar à espera do que é que o caminho produziu em nós, como é que vai ser o dia da manhã e os outros que se seguem, e se iremos mesmo ter aquela vontade de repetir, que eu acho que vamos ter. Beijinho, Ana, gostei muito, adeus, até um dia, quero muito conhecer-te, acho que isso vai ser possível, não sabemos quando, mas vai ser. Beijinho.
E a maior surpresa que tive nesta jornada foi realmente me deixar ir pelas emoções, porque eu já não conseguia chorar assim emotivamente, sei lá, já não me lembro a última vez que chorei mesmo a sério, 2 anos, 1 ano e meio, epá, já não sei, eu tinha tanta coisa para libertar cá dentro. E foi surpreendente para mim deixar-me levar por esta emoção toda e não ter medo de chorar e de expor as minhas emoções e de deixar um bocado de ser forte. Não temos que ser fortes o tempo inteiro, não é? Somos minhas guerreiras, chorando ou não, estamos cá sempre. E acho que ganhei uma amiga para a vida. E para mim foi muito gratificante e surpreendeu-me imenso a nossa querida Anabela. E para mim foi um apoio muito, muito grande nesta viagem. O meu muito obrigado para esse espírito livre que é a Anabela. E adorei conhecê-la e espero mesmo levá-la para a vida comigo. Por isso, não há palavras para aquilo que ela ajudou-me a ultrapassar e tenho ainda um longo caminho para fazer, mas tenho a certeza que vou conseguir.
Olá, sou a Marília e decidi fazer o caminho a cerca de 3 semanas da data marcada para começar. O melhor é sem dúvida a experiência, não é? E se possível sem bolhas. O mais surpreendente, há várias coisas, por exemplo, há uma frase única que toda a gente repete, independentemente da língua ou da cultura, que é o bom caminho. Que se vai ouvindo aquela frase vezes sem conta durante o caminho, por pessoas que se cruzam connosco, por residentes por onde nós passamos, que dizem bom caminho. É uma boa energia mesmo, acho que é mesmo uma frase universal. Mas mais surpreendente que isto é ver que ainda há esperança na humanidade, no amor, na bondade. Tivemos alguns exemplos de bondade pelo caminho. Começa pelo Marcos, que deu tanto dele e do tempo dele, sem esperar nenhuma contrapartida. E pessoas que também não... E para pessoas que não conhecia, principalmente. Depois também há pessoas com quem nos cruzamos no caminho, que nos proporcionam, de alguma forma, têm um gesto que nos transmite bondade. Por exemplo, um restaurante que nos proporcionou ali um banquete sem querer receber nada em troca. Por bondade, por achar bonita a nossa iniciativa de estar a ir a Santiago a pé, por conhecer o Marcos também, mas porque são pessoas com bom coração, como pessoas também que abrem as portas da casa para deixar um estranho ir à casa de banho só porque não há ali nenhum café próximo, um local público próximo, e confiam no peregrino. Isso acho que é muito bonito, é surpreendente haver pessoas que ainda têm boa energia, boa índole. E A sensação de chegar a Santiago, para além da superação, é a emoção, a sensação de coração cheio de amor. É uma sensação única que dá vontade de chorar, mas de alegria, não de tristeza. É uma sensação mesmo de coração cheio. E depois também, é sempre a vontade de voltar a repetir. Quando chegamos lá, toda a gente diz, eu quero repetir. É uma sensação única, é muito bom, é muito bom. Adorei esta experiência, adorei conhecer estas pessoas e foi fantástico. Obrigada, Marcos. E obrigada, Rádio Comercial, porque sem a rádio eu não teria entrado nesta experiência. Obrigada.
Olá, minha querida Aninha. Olha, já estou de regresso ao Ninho, já aqui na camioneta para Lisboa, também a descarregar todas as emoções vividas. Estou assim ainda num mix de feelings. Feliz por me ir embora, grata por isto ter-me acontecido, mas parece que agora fica aquela... e agora? E depois disto? E agora? O que é que eu vou fazer, sabes? Pronto, estou a gerir, é gerir. Agora, depois, quando chegar a Lisboa e abraçar os meus meninos, também vai ser uma... Vai-me saber muito bem, vai ser uma coisa muito boa. Que são eles que estão no meu caminho e é também muito por eles que eu faço isto. Para me tornar melhor pessoa, melhor mãe, melhor mulher, melhor companheira, melhor amiga dos meus amigos, melhor profissional e superar-me a mim própria, ter muita resiliência. É disso que eu também venho atrás e acho que o caminho me ajudou muito nesse sentido. Em relação à sensação de ter chegado a Santiago, foi assim uma superação. Eu consegui olhar para aquela imensidão de gente, olhar para todo aquele sentimento, o amor que se vive ali. Foi incrível, foi assim uma sensação que talvez seja das sensações mais difíceis, ou pelo menos sou eu que ainda estou tão embrenhada nisto que ainda não consigo descrever assim por palavras que tipo de sensação é esta, mas sei que foi uma superação, foi uma elevação espiritual muito grande. O ter feito com o grupo, o estarmos todos juntos, também termos descoberto vidas diferentes da nossa, relativizarmos um bocadinho os nossos problemas e pronto, e isso foi uma superação muito boa a nível pessoal e a nível de grupo. Acho que, olha, foi fantástico, estou muito feliz. Estas lágrimas são um mixed feelings de felicidade de... E agora quero mais caminhos, quero continuar a caminhar. Daqui a 3 meses quero catar outra vez e quero fazer outro caminho e mais outro e mais outro e mais outro. E olha, acho que fiquei aditivada, sorry. E o próximo, se calhar, tu também já vens connosco. Beijinhos, Ana, e olha, muito grata por isto tudo estar a acontecer na minha vida e tu teres sido quase uma das peças fundamentais do puzzle. A primeira peça do puzzle foi tua, tá? Beijinhos, beijinhos. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada.
O sentido da vida.
E faz sentido coincidir com a vinda da Ana Martins ao programa, porque isto é o sentido da vida. Bom dia.
Olá,
bom dia.
Ana Martins. Olá, Ana Martins. Então, não é? Olha, e o sentido da vida é também um podcast que fala sobre dúvidas existenciais para levar uma vida que sim, senhora. Pessoas ilustres já passaram por lá, como, por exemplo, o Choro Vasco Palmeirinho, que apadrinhou o podcast.
E gostei muito.
E esta semana aconteceu uma coisa maravilhosa que começou em janeiro com uma brincadeira. Portanto, em janeiro eu levei um amigo ao podcast. O Marcos Moreira já tinha feito 20 caminhos caminhos de Santiago, ou mais ainda.
Tu e os Marcos, pá, para com os Marcos.
Marcos,
olha o Marcos do Correio, para com isso.
E entretanto, o que é que acontece? Na brincadeira, nós estávamos a falar sobre o caminho de Santiago e dissemos: olha, giro era fazermos um caminho de Santiago do sentido da vida. Olha, quem quiser que envie um e-mail, não é? Para sentidavida@radiocomercial.pt.
Não se pode dizer isso na rádio comercial, não se pode.
O poder da rádio é uma coisa incrível. E de repente houve assim uma série de luzinhas que se foram acendendo e um grupo de 8 ouvintes chegou esta sexta-feira a Santiago de Compostela. Foi uma viagem maravilhosa. Eles, eu ia acompanhando no WhatsApp que eles fizeram comigo e então eu parecia que estava a ver um filme, não é? Estava ali a torcer por eles. Ei, ei, ei. Sem a parte das bolhas, que foi muito confortável para mim, de facto, e preguiçosa da minha parte também, mas foi mesmo muito bonito.
Olha, eles arrancaram onde?
Eles arrancaram de Caminha.
Okay.
E fizeram 159 quilómetros em 6 dias.
Uau.
Foi magnífico. A nossa coleguinha Anabela também fez o caminho, Anabela Ferreira.
Que giro.
Foi maravilhoso. E foi, eu acho que eles próprios não têm ainda muitas palavras para explicar o que lhes aconteceu, porque é muito intenso, é muito difícil. Tu sabes bem, Vera,
fisicamente,
e depois as intempéries que foram apanhando, é que ia do sol abrasador, mas depois também apanharam chuva e vento, frio, e enfim, conseguiram
superar. E o pensamento, vou desistir, deve estar muitas vezes presente, não é?
Sim.
Vou desistir, não aguento.
Sim, mas felizmente o Marcos é assim um guia extraordinário e entrou nisto sem pedir nada em troca, levou os nossos ouvintes de Caminha até Santiago de Compostela e fizeram ali uma viagem maravilhosa.
Sim,
há muitas fotos no nosso
WhatsApp.
Será
sobre o que é o episódio desta semana?
Pois, eu acho que sim. É.
Agora, isto pode dar início a uma tradição anual.
Então, sim, não, sim. Eu acho que sim, aliás.
A grande peregrinação do sentido da vida.
Mas no próximo, as manhãs da comercial têm de ir também.
Sim, sim.
O Marco vai à frente.
Vamos
a isso.
Não, e daqui a 10 anos, vocês recordam, lembram-se quando éramos apenas 8 e agora 80 mil?
80 mil em peregrinação.
Mas atenção, há que dizer.
Não há albergues que cheguem para essa gente toda.
Eu não sou muito bom a correr, mas sou bom a andar. É uma coisa que eu sei fazer, é andar.
Mas olha que eu não me gostava de andar. Aliás, está aqui na minha listinha.
Eu estou a dizer isso, mas eu gostava muito de fazer o caminho de Santiago.
As pessoas vão questionar porque se eu não fui da parede até a casa do Filipe Melo, ao pé do Corte Inglês, como estava previsto, uma aposta que nós fizemos sobre o meu hábito de roer as unhas. Basicamente, sim, para relembrar, o Filipe tinha dito que se eu não deixasse de roer as unhas até uma certa data, teria de ir desde a minha casa de parede até a casa dele, aqui ao pé de nós. E de facto, eu não parei de roer as unhas.
Mas isto é diferente. Isto é outra.
Sim, não parei de roer as unhas.
Isto é outra coisa. Eu nem ia por aí.
E não fiz a caminhada ainda.
Eu nem ia por aí.
Mas isto é incrível. Não vou fazer essa caminhada, mas epá, acho que faria 150 km na boa.
Olha, e concertos.
Com boa companhia.
E concertos no Porto que acaba de rastro.
Sim, sim, sim. Eu acho que mais facilmente caminho 150 km do que estou aos pulos.
Brevemente. No próximo ano.
Acho que o Marco não tem grande noção da coisa.
Não tem,
porque nunca andei.
27 de maio de 2024. Sim, está registado na rádio comercial que ele disse que ia fazer 150 km.
Podemos parar de 5 em 5 minutos, não?
Claro.
Sim, sim. Não, aliás, o percurso deles era muito interessante porque eles paravam para comer gelados, paravam para beber uma canha. Pode ser
claro,
canha, não é?
Claro. Claro.
Hidratação. Claro, sempre.
Claro. Sim, está bem. Vamos todos. Certo?
Olha,
sim,
eu ligo.
O que estás a dar para mim? Tu é que
estás a dizer? Não, estou nessa, estou nessa.
Pronto.
Como diz esta música, faz bem.
Eu só preciso de arranjar bom calçado.
Faz bem ouvir então este episódio tão especial do Sentido da Vida, o podcast da Ana Martins.
Queremos ouvir, queremos fazer,
justamente
queremos
o Sentido
tudo.
Da Vida. Vamos embora.
Esta semana, o Sentido da Vida foi até Santiago de Compostela.
Desculpa, acabaram de passar uns peregrinos ciclistas, que também há cá muitos.
Um grupo de ouvintes aceitou o desafio e percorreu o caminho português da costa.
Foi mesmo um milagre não ter ido desta para melhor.
O Sentido da Vida com Ana Delgado Martins, já em podcast e em radiocomercial.pt.
É também um testemunho sobre o poder da rádio.
O Sentido da Vida.
E o mais importante disto tudo, o poder da rádio, porque se não fosse a rádio, isto não estava a acontecer. E isso é brutal, brutal, não é só surpreendente, é brutal. Se não fosse a rádio, nós não estávamos aqui.
Isto é uma daquelas coisas que ficam, não é, Ana? Isto é uma coisa que fica.
Ficam mesmo. Eles foram um grupo incrível, estão a ouvir-nos, estou aqui a mandar mensagens também. Um beijinho para eles.
Beijinhos.
E eu queria também agradecer ao Marcos por ter embarcado nesta viagem, claro, porque deu do seu tempo, não é? Tanto do seu tempo. E também aos outros convidados que têm passado pelo Sentido da Vida. Há coisas muito bonitas, por exemplo, saber que um podcast vai estar, um excerto de um dos episódios do nosso podcast Sentido da Vida, vai estar no Manual de Português português do 11º ano. Portanto, um episódio dedicado a empregos de sonho vai ser objeto de inspiração para os alunos, não é? Isso deixa-me muito contente e já recebi tantas pessoas que me encheram o coração. O cineasta Miguel Gonçalves Mendes, que está a fazer, inclusivamente, há mais de 10 anos, um documentário sobre o sentido da vida.
É verdade. É uma grande obra dele.
É uma gigantesca, é uma epopeia que ele tem estado a fazer. Já falamos com tanta gente, com pessoas anónimas, com um cabeleireiro que, enquanto corta cabelo, ou enquanto alguém está a pintar o cabelo, ele está a tocar piano, jazz, no seu próprio cabeleireiro. Isto existe, isto acontece. Portanto, pessoas que também não se fecham em caixinhas e que podem ser aquilo que elas quiserem. A nossa querida Priscila Veríssimo, que vocês se lembram muito bem, que era professora de filosofia e um dia mudou a vida dela e transformou-se em maquilhadora. E, entretanto, a vida dela deu muitas voltas e também veio contar a história dela ao sentido da vida. Portanto, são tudo histórias que nos enriquecem muito e que nos fazem apreciar ainda mais o poder da rádio, porque depois tocamos ali no sítio certo das pessoas.
Está muito certo.
Olha, eu acho que é só justo. Diz no ar o nome das pessoas que fizeram esta caminhada. Tens aí no grupo.
Tenho.
Eu acho que eles merecem que os nomes deles sejam ditos na rádio comercial.
E
são os valentões, pá, quase 160 quilómetros.
São maravilhosos.
Diz lá o nome deles.
Primeiro o Marcos Moreira, não é? Que é maravilhoso, meu grande amigo. Depois a nossa querida Anabela Ferreira, coleguinha aqui da rádio. A Luísa Ferrão, a Sofia Curião, a Ana Fava, a Marília Ferreira, a Sara Tinoco e a Elizabeth, que eu não tenho aqui o último nome dela, mas ela não vai levar a mal.
Valentes!
Que maravilha! Um grupo que está todo com a sua aventura contada.
Parabéns.
No episódio desta semana do Sentido da Vida. Parabéns!
Isto é muito inspirador. Pensa
muito mesmo.
Todos, vamos!
Vamos, bora!
Inspirador todas as semanas e esta especialmente.
Este é um podcast Rádio Comercial.